Aqui na CBN a gente traz o professor e economista Jonas Morales Azzolini. Olá, professor Jonas, seja bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer muito grande falar contigo.
Esta semana o Banco Central sinalizou mais um aumento na taxa básica de juros. Mais uma vez uma reação para tentar segurar a inflação?
Perfeito, Ronaldo. O Banco Central, através do Copom, né? Normalmente eles fazem essas reuniões e pelo período da quarta, quinta-feira, é anunciado ao mercado a decisão que é tomada pelo Copom. E, mais uma vez, o Copom ouve por bem, né, aumentar a taxa, a famosa taxa Selic, que nós conhecemos e que todo mundo tem conhecimento de como é que ela se desenvolve. E, de novo, o Copom, né, essa comissão de política monetária do Banco Central, ela resolveu, evidentemente, aumentar para 8,5% o juro ao ano. E a grande finalidade, né, o grande objetivo, pelo menos num primeiro momento, é de que esse aumento da taxa Selic, ele deve, de uma certa forma, funcionar como uma maneira de diminuir ou de conter, pelo menos em princípio, a inflação no Brasil. Mas na minha opinião e na opinião de muitos outros profissionais da área da economia, a gente constata que, na verdade, os juros ou os juros altos, eles acabam, de uma certa forma, também sendo inflacionários. Mas, de qualquer forma, é uma maneira que o governo tem para, de certa maneira, fazer com que haja uma diminuição, né, do consumo de uma forma geral.
Bom, a gente percebe aí que o governo está tentando, de todas as formas, segurar a inflação. Só que quando mexe no juros, sobe os juros, de certa forma altera também, mexe também nas expectativas de crescimento econômico, né?
Sem dúvida nenhuma. Basta ver que tem alguns economistas, ainda ontem eu estava ouvindo um economista do Banco Mundial, né, fazendo alguns diagnósticos a respeito do nosso crescimento, né, e isso tem gerado algum incômodo, né, muito grande na área econômica do governo federal, porque não tem nenhum economista hoje que, analisando as condições inflacionárias do Brasil, não estabeleçam um crescimento considerado, entre aspas aí, né, um crescimento pífio da nossa economia. O que isso gera um desconforto muito grande por parte da área governamental. A previsão que se tem hoje, né, dentro dessas questões, é de que o Brasil deve crescer bem menos de 3%, que era, em princípio, aquilo que, num primeiro momento, tinha muita expectativa de crescimento.
É, a gente esperava, apostava um crescimento, esse crescimento não está acontecendo. E, na verdade, a inflação, que, pelo menos do ponto de vista de indicador, não é tão elevada, é uma inflação que, para o bolso do cidadão, da classe média, tem chegado e de maneira muito forte, né?
Sem dúvida nenhuma. É evidente, o Ronaldo e ouvintes da CBN, que a questão da inflação no Brasil hoje, especificamente hoje, ela não tem só na questão do juro uma variável para esse aumento, né? Infelizmente, nós estamos, infelizmente em termos também, porque se você analisar economicamente, a gente vai verificar que a necessidade da desvalorização do real diante do dólar é uma necessidade a nível de mercado, principalmente mercado internacional. Mas por um outro, porque nós exportamos muito commodities agrícolas, né? E aí na exportação de commodities agrícolas, evidentemente que numa desvalorização do real perante o dólar, o mercado de exportação acaba ganhando mais. Mas por outro lado, o que começa a acontecer e que começa a preocupar e que gera, evidentemente, esse desequilíbrio na economia, gerando o processo inflacionário. Muitos produtos que nós confeccionamos no Brasil, e alguns deles, inclusive, exatamente para fazer a produção das commodities agrícolas que nós temos, que no caso são os adubos, muitos desses componentes do adubo são importados. Com o aumento ou com a desvalorização do real perante o dólar, esses produtos começam a ficar caros. E isso tem que ser repassado. No momento que repassa, e principalmente quando se trata da agricultura, ou desse segmento, né, do segmento de commodities agrícolas, do segmento que nós temos hoje, que é o maior no Brasil, o que que ocorre? O que ocorre é que isso vem refletir no bolso do brasileiro, gerando para ele, evidentemente, um custo relativamente maior. E isso, sem dúvida nenhuma, ocasiona essa grande dificuldade que nós estamos vivendo hoje para suportar, né, ou para desenvolver as questões econômicas no Brasil.
Correto. Bom, é um belo imbróglio que a gente está vivendo, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, porque, veja só, numa economia globalizada, né, quando nós temos uma economia globalizada, que é o que acontece hoje no mundo inteiro, você socorrer, você desenvolver ferramentas para você socorrer a diminuição da inflação num determinado segmento, fatalmente você abre oportunidade para um outro segmento. Então, o que tem que acontecer? Tem que ir buscando paliativos, de repente, né, dentro do processo econômico, para ir resolvendo essas questões, o que não é muito fácil. Por um outro lado, o que acontece é que nós demoramos muito, ou melhor, a área governamental, na minha opinião, acaba demorando muito para tomar determinadas decisões. E quando toma essas decisões, cujas decisões são acertadas, mas num momento errado, ela é paliativa, né? Ela tem pouco significado, ela traz pouco resultado. Quando, na verdade, determinadas atitudes, né, determinados segmentos, determinadas atitudes que são tomadas, né, determinado posicionamento, ações que são feitas, que deveriam ser feitas há mais tempo, como demora para acontecer, no momento que acontece, ela já é insuficiente, certo? Ela já não vem gerar mais aquele resultado que naturalmente deveria gerar. Esse é um dos grandes problemas que nós temos que nós estamos enfrentando hoje na economia brasileira.
Certo. Professor, e nesse caso, quando a gente pensa na economia, eu embora não seja da área, eu sinto que o governo tem tratado, principalmente da questão inflacionária e do crescimento econômico, muito trabalhando com a questão da taxa básica de juros. E aí uma outra situação pontual, vai lá, faz uma redução num determinado grupo de produtos, uma redução de imposto num determinado grupo de produtos, aí depois volta o imposto de novo naquele grupo e fica mais ou menos restrito a essas ações pontuais. Será que as estratégias também não estão um pouco limitadas?
Sim, sem dúvida nenhuma que estão. E aí o que acontece dentro desse processo da limitação dessas estratégias é que acaba acontecendo isso que eu acabei de dizer para você. Como ele demora muito para agir, qualquer estratégia que ele vem de forma tardia. No momento que ele vem de forma tardia, o que começa a acontecer é essa grande dificuldade que o governo tem de poder ter uma condição de combate mais eminente, mais direta, mais firme, né, na situação ou no processo econômico que nós estamos vivendo.
Bom, e fica a expectativa de que em algum momento isso possa mudar, esse cenário possa mudar. Você consegue notar possibilidades de mudança, professor?
Olha, o Ronaldo, essa pergunta que você acaba de fazer é exatamente a encruzilhada de todo o processo econômico que nós estamos tendo. Né? Eu me preocupa muito quando você começa a ver, por exemplo, a área governamental começar a pensar em uma ferramenta como aquelas que foram usadas no período de muita inflação no Brasil, que era, por exemplo, evitar que determinados preços subiam, congelar, por exemplo, preços. E que o meu medo e a minha preocupação, que quando se fala em congelamento, que aí é uma ferramenta para tentar combater e tentar aumentar, por exemplo, a distância entre aquela que nós estamos e o verdadeiro afunilamento do problema econômico, né, o meu grande problema é que o governo comece novamente a agir em cima de congelamento de salário e não congelamento de preço, fazendo com que isso provocasse uma diminuição de consumo, e apostando que na diminuição do consumo, né, e aí então o que começa a acontecer? A lei da oferta e da procura. Começa a existir muita oferta, pouca procura, então ele acha que através de um sistema dessa natureza você consegue diminuir a inflação, porque as indústrias, o comércio, prestação de serviço, passam a se obrigar a diminuir o valor daquilo que eles estão fabricando, fazendo ou prestando, certo? Ou comercializando. Isso, para mim, é preocupante, certo? Porque não deu certo no Brasil isso. Mas já se fala, já se sinaliza com a possibilidade de desenvolver uma ação nesse sentido. Então, veja, a pergunta que você fez, ela mostra exatamente a encruzilhada que o governo vive hoje em função, sistematicamente, de uma certa demora em tomar determinadas decisões antecipadas. Porque nós começamos a sentar e deitar em cima de berço esplêndido quando explodiu o problema econômico mundial na Europa e aquilo, de uma certa forma, em 2008, mais precisamente, né, nos Estados Unidos, depois na Europa, nós começamos a sentar em cima daquilo, deitar em cima daquilo, achando que, como aquilo não atingiu de uma forma direta a economia brasileira, nós entendíamos que a nossa economia era uma economia sustentável, uma economia que não conseguia ser abalada por problemas econômicos mundiais. E isso passa a não ser verdadeiro, porque numa economia globalizada, infelizmente, mais dia, menos dia, esse efeito vai acontecer. E hoje nós estamos sentindo o problema. Então veja que quando eu digo para você que se transforma num processo tardio a tomada de decisão, esse tardio está lá em 2008. Começa exatamente lá em 2008.
A gente demorou para reagir, né?
Ah, sim. Porque aí o que acontece? Você começa a analisar a reação que é feita pelos países que sofrem diretamente o problema econômico e como é que eles estão agindo, e lógico, eles fazem essas ações para preservar o quê? A economia interna. A preocupação deles, num primeiro momento, é a economia interna. Depois, no segundo momento, é a economia externa, ou os efeitos que a economia externa pode trazer. Mas eles vão preservar a economia interna, tem que preservar a economia interna. Não tem jeito de ser diferente. E nós ficamos, como a nossa economia era uma economia até certo ponto sustentável, nós ficamos esperando para ver que resultado fosse dar. Hoje nós estamos sentindo as consequências disso.
E tudo isso, digamos assim, traz reflexos, né, no médio, no longo prazo, né, e é o que a gente está vivendo hoje. E esse problema, inclusive, do ponto de vista do dólar, né? Que a moeda que estava bem contida agora não para de ser valorizada.
Para de crescer. E outra coisa, ela está muito instável, né? Você vê que num dia ela cresce 1%, no outro dia ela baixa 0,8%, aí na sequência ela sobe mais 1,2%, depois ela baixa 0,1%. Então ela está numa... Ela está por conta do quê? Por conta da insegurança, né, desse mercado. Pela insegurança desse mercado, aliado, evidentemente, a algumas situações, algumas notícias, né, a nível governamental e internacional, de ações de presidentes de Banco Central, de uma série de fatores dessa natureza, que, evidentemente, cada vez que se faz um pronunciamento, o mercado reage em função de análises que são feitas em cima desses pronunciamentos, de possíveis decisões que venham se tomar, né? Isso sem dúvida nenhuma, esse é um fato.
E aí a gente acaba sentindo que, embora o crescimento do dólar possa ser até positivo em alguns setores da economia, para outros os danos são bastante consideráveis, né?
Você imagina, por exemplo, uma empresa, né, uma empresa de porte grande no Brasil, que fez empréstimos internacionais. Um empréstimo que você faz internacionalmente, você não faz na moeda do Brasil, por exemplo, você não faz em real. Você faz um empréstimo numa moeda forte. E a moeda forte, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, é o dólar. E todo mundo vai emprestar em dólar. Então você acaba devendo dólar, você não acaba devendo real. Não é? E aí você pega, você veja bem, uma empresa que há 60 dias atrás, né, com o dólar aí a 1,80, 1,90, perto de R$ 2,00, quanto é que ela devia? Hoje com o dólar a 2,27, 2,28... Imagina você, quanto é que ela está devendo? Né? E aí o que, que ela é obrigada a fazer? Ela é obrigada a repassar, porque isso passa a ser um custo financeiro dela. Ela é obrigada a repassar isso para onde? Para o produto. No momento que ela repassa para o produto, o que, que acontece? Gera inflação. Lamentavelmente gera inflação. E aí há um outro pormenor. Como você muitas vezes não tem a quantidade disponível para você poder pagar um empréstimo dessa natureza, você se obriga a entrar no mercado interno. No mercado interno você está com juro alto, você automaticamente ajuda, colabora, esse processo colabora dentro da questão inflacionária.
Que ciclo, hein?
Você veja só como é. E aí, então, é que a gente fala, né, Ronaldo? A competência que nós temos que ter nos nossos administradores. A visão global, né? A visão da macro tendência global desse mercado. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando em nome, está falando em termos de empresa. Você já imaginou, por exemplo, o governo que tem todos os mecanismos de informação, né, tem todos os profissionais ligados ali, e bons profissionais ligados ali e relacionados a esse processo todo, como é que eles têm que agir e com que rapidez deveriam agir, mas que muitas vezes eles ficam esperando um determinado resultado num diagnóstico que é feito e que de repente ele não acontece. Então aí é essa zica toda que a gente tá confirmando aqui para você nesse momento.
Bom, vamos aguardar, continuar torcendo para que as coisas se estabilizem, né? Para que a gente mantenha sob controle e o cidadão, principalmente a classe média, não seja ainda mais penalizada como tem sido nas últimas semanas, nos últimos meses com esse processo inflacionário. Professor Jonas, foi um prazer recebê-lo.
Porque, só um segundinho, Ronaldo, porque não tem jeito, infelizmente, em qualquer situação inflacionária, vai terminar no final do funil. O final do funil é o consumidor, é aquele que ganha salário mínimo, e esse é o que mais vai sofrer, porque evidentemente ele vai diminuindo cada vez mais o seu poder de compra e aí vai aumentando cada vez mais a sua condição de sobrevivência. Porque aquilo que ele passa a ganhar acaba não sendo suficiente para sustentar uma qualidade de vida. Aliado, nós estamos falando aqui de uma forma generalizada, agora se a gente for individualizar, isso cai no remédio, isso cai numa série de outros produtos que são essenciais para a vida de cada cidadão.
Pois é. Professor, valeu pela conversa, uma ótima tarde.
Muito agradecido, Ronaldo, e para mim é sempre um prazer falar contigo.
Professor Jonas Azzolini, professor de economia, conversou com a gente explicando o momento que a gente está vivendo econômico, né, e por que a gente está com essa inflação toda.